desigualdades existentes na sociedade portuguesa. O Serviço Nacional de Saúde contribuiu decisivamente para o aumento da esperança de vida saudável à nascença, para homens e mulheres e para o aumento da percentagem de portugueses que considera hoje que a sua saúde é boa ou muito boa. Para este feito, senhoras e senhores deputados, não nos podemos esquecer que para este feito notável foram anos, anos de muito trabalho, de muitos profissionais de saúde, de muitas pessoas dedicadas, de muito investimento e de um esforço que nunca nos podemos esquecer, do esforço de todos os portugueses. Nós continuamos com este propósito. Bem sabemos, quase todos continuamos com este propósito, mas uns mais do que outros. O propósito de melhorar o acesso atempado aos cuidados de saúde, de reforçar os investimentos na saúde. Se não vejamos, só em 2023, as transferências do Orçamento de Estado para o SNS totalizarão 12 mil milhões de euros, face a 2015, que é o ano que muitos gostam de contabilizar. São mais 56% de reforço orçamental. É obra, senhoras e senhores deputados. O reforço dos recursos humanos em março deste ano era de mais 25%. São 30.691 profissionais de saúde. E todos sabemos que não chegam para as necessidades. Apesar da evolução do movimento assistencial no Serviço Nacional de Saúde, já hoje aqui realçado, mais consultas, mais intervenções cirúrgicas, mais episódios de urgência, os números mostram-nos que a produção de cuidados aumenta significativamente, mas a procura de cuidados também aumenta. E é este o paradoxo do Serviço Nacional de Saúde. Não podemos esquecer que o perfil dos utentes também se alterou. Vivemos mais, estamos mais exigentes, e ainda bem, porque falamos de direito à saúde, mas está também em curso uma reforma na organização dos cuidados, que consiste, principalmente, como já também foi salientado, na integração de cuidados. O Serviço Nacional de Saúde vai certamente melhorar, mas não nos iludamos. Vai continuar, os problemas vão continuar a existir. Porque em última análise, como todos já percebemos, muitos deles advêm do seu próprio sucesso, ou seja, o aumento da esperança média de vida, e isso é um bom motivo. Vamos continuar a lutar, vamos continuar a melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Eu queria terminar saudando o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, o Sr. Presidente da Assembleia da República, pela oportunidade deste debate, e não posso deixar de saudar vivamente a Doutora Graça Freitas, que hoje nos honra com a sua presença nas galerias, e os Capitães de Abril, que por uma coincidência também aqui estão. Muito obrigada, a vossa presença é um estímulo para continuarmos, é um estímulo para continuarmos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Se me permitem uma nota pessoal também, os meus cumprimentos à Sra. Doutora Graça Freitas, velha amiga, e sobretudo um elogio pelo seu trabalho e uma expectativa de que continue a ter uma longa vida depois do seu trabalho na Direção-Geral da Saúde. Muito obrigado. E agora, para encerrar este debate, a palavra ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é de facto uma coincidência feliz que neste dia 15 de setembro, em que se assinala o 44º aniversário da criação do Serviço Nacional de Saúde, possamos ter o privilégio de ter no hemiciclo a presença de um grupo de capitães de abril, porque eu não tenho nenhuma dúvida que eu e os portugueses achamos que o Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes conquistas da democracia portuguesa e também por isso lhes queremos agradecer. É muito positivo que exista um tão grande consenso na sociedade portuguesa sobre a importância do Serviço Nacional de Saúde. O que está em causa não é apontar as suas dificuldades, as suas insuficiências, a resposta que nem sempre somos capazes de dar de forma atempada e humanizada. Esses problemas têm que ser escalpelizados, têm que ser debatidos, têm que estimular quem está com responsabilidades governativas a agir melhor, a melhorar a gestão de recursos e a aumentar os recursos. Mas para fazer isto, não há nenhuma utilidade para quem apoia o SNS em diminuir e desvalorizar os resultados e o trabalho do Serviço Nacional de Saúde. 2022 foi o ano de maior atividade na história do SNS. 34 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários, 13 milhões de consultas nos hospitais, 6 milhões de episódios de urgência, 758 mil cirurgias. Como é que alguém pode descrever isto como um serviço que está a acabar, como um serviço que não é capaz de se reinventar, como um serviço que não dá resposta aos portugueses? Eu anoto, aliás, que nos deputados da oposição não houve uma única palavra para os resultados clínicos do SNS, para os resultados da mortalidade infantil, para os resultados do tratamento do cancro, apontados ainda num relatório deste ano da Comissão Europeia como dos melhores da Europa, persistentemente dos melhores da Europa. Tudo isso é ignorado, como se o esforço quotidiano dos 150 mil profissionais do SNS deva ser apenas caricaturado com as dificuldades e os problemas do SNS. Isso é profundamente injusto e é até bastante hipócrita. No espectro da direita, há uma solução mágica que não colhe, que não pode colher. A solução mágica resume-se neste programa. É preciso reforçar o SNS público, são precisos mais profissionais no SNS público, são precisos melhores condições remuneratórias para os profissionais do SNS público, e até aí esse é mesmo o programa do atual governo, e portanto é mesmo nisso que estamos a trabalhar. Ao mesmo tempo, é preciso contratar mais serviços aos privados. Bem, nós temos feito a contratação dos serviços privados, que são necessários, e já a isso me referirei sem nenhum preconceito. E depois, o corolário de tudo isto, mais investimento no SNS, mais profissionais, melhores remunerações de profissionais, mais contratação com os privados, é conseguir tudo isso reduzindo os impostos. Bem, e ainda se admiram porque é que os portugueses não lhes atribuem confiança para governar o SNS. Eu acho que a maioria dos portugueses, quando tomam essa decisão, sabem bem sobre o que é que estão a decidir. Eu percebo a angústia com aquilo, com muito que há para fazer. Mas desde já posso assegurar esta Câmara que, algures no primeiro trimestre do próximo ano, de 2024, vão ter a oportunidade de participar na inauguração de um novo hospital público. O Hospital de Proximidade de Sintra, construído, aliás, numa generosa colaboração da Câmara Municipal de Sintra, que revela como é possível dialogar com a sociedade e conseguir apoio de muitas instituições à reforma do SNS. E podem também, não será logo no início do ano, mas em 2024, participar na abertura do novo Hospital Central do Alentejo, que vai permitir dar aos alentejanos uma qualificação dos cuidados de saúde de que eles também naturalmente merecem nessa população tão dispersa, numa zona tão relevante para o nosso país. Não há melhor exemplo de cooperação do SNS com os diferentes setores do que o programa de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe, que vai começar já no dia 29 de setembro. Não apenas Portugal, graças ao esforço de compra centralizada pela União Europeia, já teve acesso e está a ter acesso à quantidade necessária de vacinas contra a Covid-19 adaptadas já à nova estirpe. Já chegaram algumas centenas de milhares delas a Portugal e vão chegar todas as que são necessárias, como graças ao esforço do SNS em todos os centros de saúde do país. E graças à cooperação com as farmácias, haverá mais de 2.200 farmácias onde todas e todos os portugueses com mais de 60 anos, que são aqueles que têm indicação clínica, são convidados a aderir à vacinação para se protegerem, para protegerem as suas famílias e para ajudarem a preservar o Serviço Nacional de Saúde. Este é um diálogo e um esforço do Governo e do SNS com o envolvimento do setor privado das farmácias que estão espalhadas por todo o território nacional. Vou acabar, Senhor Presidente, muito obrigado, vou terminar. Amanhã, hoje, naturalmente, reservei a minha agenda para, em respeito pelo Parlamento, participar neste debate e, da parte da tarde, participar no colóquio que a Comissão Parlamentar de Saúde, presidida pelo Sr. Deputado Malo de Abreu, vai levar a cabo. E amanhã, enquanto o Ministro da Saúde e a equipa governativa, assinalaremos também o aniversário do SNS com algo que me parece muito relevante e que não resisto a partilhar aqui, que é em Coimbra, no auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra, uma reunião com as associações de doentes de todo o país. É bom que não nos esqueçamos disso em momento nenhum. É para eles que o SNS existe, é para eles que o SNS trabalha todos os dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que é uma evocação do centenário de nascimento de Natália Correia. Peço a máxima contenção dentro dos tempos que estão distribuídos e, segundo a ordem acertada em conferência de líderes, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comecemos por um lugar e por um tempo. Uma jovem Natália Correia estava um dia pela primeira vez na ilha de Santa Maria, nos Açores. O tempo era o ano de 1950. Ao sobrevoar o mar dos Açores, viu a sua ilha natal, São Miguel, e dirigiu-se aos Estados Unidos, com os quais ela estava desiludida. Desiludida porque, em 1949, a fundação da NATO contou com um país, Portugal, por causa dos Açores, por causa, em particular, das Ilhas de Santa Maria e da Terceira, das suas bases aéreas, em que Portugal foi membro fundador da NATO, mas os Estados Unidos não tocaram na ditadura portuguesa. Foi um sentimento de abandono que então tomou conta de muitos daqueles que faziam oposição democrática, muitos dos quais estavam presos. Natália Correia escreveu depois sobre isso. Após a guerra, as coisas mudaram. Não custa ser herói durante a guerra. Os heróis da paz é que são, afinal de contas, os verdadeiros líderes históricos. A falência do americanofilismo, de que ela tinha feito parte, correspondeu ao colapso de muitos ideais na Europa esfacelada. A Europa foi discriminada em zonas de influência. Os problemas ligados à vida dos povos foram submetidos aos interesses das nações líderes. Esse momento foi, para mim, o da revelação. Uma nascente maturidade dava-me consciência das minhas raízes europeias. São palavras de Natália Correia num ensaio luminoso que escreveu aos 26 anos, chamado Descobri que era Europeia, impressões de uma viagem aos Estados Unidos da América. É um ensaio que nos lembra que Natália Correia, que conhecemos principalmente pela poesia, é uma extraordinária ensaísta acima de tudo. Alguém que identificou aquilo que faz parte essencial do que é ser Portugal e do que é sermos portugueses. Uma tensão permanente entre a pequenez e a grandeza. Por isso ela descobriu que era europeia. Por isso ela escreveu depois, dizendo que somos todos hispanos. Por isso, ela se zangou no seu europeísmo crítico quando a escolha europeia nos levou a fechar